Os anúncios de barriga de aluguel têm crescido bastante nas redes sociais, mas é bom lembrar que essa prática é considerada crime no Brasil. Nós vamos conversar sobre isso com a doutora Thaís Maia, que é advogada, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da Associação Brasileira de Advogados. Doutora Thaís, boa tarde, é um prazer tê-la conosco.
Olá, boa tarde, agradeço muitíssimo o convite.
Então vamos fazer esse alerta, porque às vezes a pessoa nem faz ideia de que é crime, né, anunciar esse tipo de coisa. Primeiro vamos definir o que, que é barriga de aluguel, né, doutora Thaís?
Então, o que, que acontece? A barriga de aluguel é um termo muito comum, principalmente porque ela é permitida nos Estados Unidos, e a gente sabe da influência desse país aqui na América Latina como um todo e no resto do mundo, né? Então, existem filmes que retratam situações de barriga de aluguel, e lá realmente, de fato, é permitido. Inclusive, tem uma grande personalidade americana agora que acabou de ter um filho por barriga de aluguel, acho que é Kim Kardashian, né? E o que acontece é que no Brasil não é legal, não é permitido, ao contrário, é vedado pela Resolução 2168 do Conselho Federal de Medicina.
Uhum. Agora, barriga de aluguel é quando a pessoa se oferece ou é contratada, no caso, já que é aluguel, né? É um contrato financeiro para gerar um filho de outra pessoa, é isso?
Isso, exato. É quando uma pessoa, ela recebe uma contrapartida financeira, né? Ela é contratada, você falou muito bem, né? E ela recebe dinheiro, ela é contratada, oferecem valores. Existe uma transação negocial para que essa pessoa carregue um feto de um casal ou de uma mulher que queira uma reprodução independente, né? E é exatamente isso que não é possível no Brasil.
Uhum. Agora, a nossa lei, ela permite esse tipo, a cessão temporária do útero, quando é entre parentes, não é?
Porque assim, a nossa lei, na verdade, ela é muito escassa no âmbito da saúde como um todo. Dá para a gente dizer, principalmente questões relacionadas às tecnologias em saúde, existem poucas leis, poucas normas no Brasil. Então, o que nós temos hoje, que trata diretamente, de forma expressa, sobre esses assuntos de reprodução assistida, é a resolução que eu comentei, a 2168, que é agora de 2017, que é do Conselho Federal de Medicina. E é permitido, sim, que uma mulher carregue o filho de um casal no ventre, né, ou de uma outra mulher que queira uma reprodução independente, sendo que nesse caso é exigido que haja algum grau de parentesco de até quarto grau, certo? Uhum. Então, tem que ter sim esse laço consanguíneo, né, esse laço de parentesco mesmo.
Ah, tá. Então, só lembrando, quarto grau, então, seria primeiro grau é mãe e filha, né?
O primeiro grau é mãe e filha, o segundo grau é a avó ou a irmã, o terceiro grau é a tia ou a sobrinha, e o quarto grau é a prima.
Uhum.
E isso no caso tanto da mulher, do casal, como do parceiro, ou das duas mulheres, que no caso de um casal homossexual, ou dos dois homens, no caso de casal homossexual. A regra de parentesco é a mesma.
Uhum. E claro, sem envolver dinheiro, né?
Sim.
Nunca envolver dinheiro. É que nem doação de sangue. A gente não pode vender sangue, né?
Exato. É uma doação, é uma cessão temporária do útero em favor de um parente.
Uhum.
Né? Para que ele possa realizar esse procedimento, que é um procedimento bem complexo, né? E também é interessante frisar que outros casos, demais casos fora esses casos, né, essas possibilidades por grau de parentesco, elas devem ter autorização do Conselho Regional de Medicina de cada estado. Isso porque existem mulheres que são filhas únicas, de mães que também são filhas únicas, cuja avó já faleceu, né? Então, não é que essa pessoa ela não vai ter a possibilidade de ter um filho, caso ela não possa gerar, né? Nesses casos, ela pode submeter o pedido, uma autorização ao Conselho Regional de Medicina do seu estado. E já existem decisões de amigas, né? E aí é necessário comprovar um vínculo afetivo, que não há nenhum tipo de transação comercial, né, nessa situação. Então, é principalmente, o mais importante é demonstrar aí o vínculo existente entre essas duas mulheres que não são parentes, mas que uma está disposta a ceder o útero para a outra.
Certo. Bom, depois a gente vai falar também em relação às penas, né, que são aplicadas quando é comprovado que houve essa barriga de aluguel, né, esse comércio em relação a isso. Mas nós vamos agora até São Paulo, onde o comunicador Anchieta Filho também tem pergunta, doutora. Anchieta.
Sim. Eu queria saber se aqui no Brasil existem várias denúncias contra casos ilegais desse tipo de ação.
Então, existem grupos, hoje em dia é mais fácil de você rastrear por conta das mídias sociais, só que ao mesmo tempo que essas mídias sociais elas permitem a melhor fiscalização, elas também permitem a realização desse crime, né, desse ato ilícito. Então, é um pouco complexo, porque a fiscalização ela acaba por ser, eu posso falar assim, ela é um tanto quanto precária, porque a gente não tem hoje no Brasil um crime específico que, nesse sentido. Né? Então, como eu comentei, a gente tem poucas leis, temos a única norma que fala diretamente sobre o assunto é uma norma que é administrativa, porque é do Conselho Federal de Medicina, então ela não tem a competência de estabelecer como crime para as demais pessoas. Ela pode colocar vedações para os médicos, né, que são que é a classe que se relaciona com o Conselho de Medicina. Mas teria que haver uma lei específica. Existem interpretações no sentido de que seria aplicável a lei dos transplantes de órgãos, né, que é a 9434 de 1997, porque lá tem, acredito que seja no artigo 15, uma vedação, né, de comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano é determinado como crime e é uma pena de reclusão de 3 a 8 anos e também aplicação de multa. Então, a fiscalização, como eu falei, hoje é mais fácil você fiscalizar por conta das mídias, só que as mídias também proporcionam a maior ocorrência de transações. É um pouco difícil perceber, né, até que ponto vai essa negociação, que pode começar virtualmente e ser levada para o mundo real, né?
Bom, no Rio de Janeiro, a Dáurea Gramático também tem pergunta. Dáurea?
Eu queria saber com a doutora Thaís o seguinte, porque isso acontece também no Brasil, mas assim, por debaixo dos panos, né? Porque eu conheço um casal que ela não podia, ela já tinha feito uma cirurgia anos atrás e tinha retirado o útero, então ela não podia ter filhos. Ela e o marido alugaram uma pessoa para ter o filho para eles, numa barriga de aluguel, né? Ele foi no laboratório, colheram sêmen e ela também foi na clínica e retirou um óvulo. Eles colocaram num tubo, num laboratório, colocaram esse sêmen junto com esse óvulo, aquilo virou um embrião, e eles então implantaram esse embrião na barriga dessa pessoa de aluguel. E a filhinha nasceu, a gracinha, essa mãe foi embora, tomou o rumo dela, essa mãe de aluguel, né? Tomou o rumo dela, e a menininha está com 5 anos hoje, um amor de menina, a cara da mãe, a mãe que gerou, que deu o óvulo, né? Mas na verdade, isso acontece assim, eles deram uma grana lá para essa pessoa e ela foi embora. Isso, na verdade, pela lei não acontece, mas por aí tem acontecido, né, não, doutora Thaís?
Sim, tem acontecido. Por um lado, eu acredito que seja triste que aconteça numa situação irregular, que o casal tenha que se sujeitar, as pessoas tenham que se sujeitar a isso, né? Porque, de fato, é uma situação que não é admitida, é antiética, né? Então, também acontece, às vezes, de as próprias clínicas serem induzidas a erro, né? Então, chega lá o marido, vamos supor, de um casal, e aí ele chega com uma mulher que aparentemente seria a mulher dele, mas na verdade aquela mulher ali apenas vai gerar a criança, enquanto que a outra pessoa do casal, o homem, a mulher, está em casa esperando, né? Então, esse tipo de coisa acontece, sim, por debaixo dos panos, e você vê, na verdade, uma mercantilização da saúde, que é justamente o que o Conselho Federal de Medicina tenta evitar com a sua resolução.
E ainda tem um detalhe, muitas vezes, como não é uma coisa legal, né, não tem muita proteção, vamos dizer assim. Você pode contratar a pessoa e a pessoa depois não querer entregar a criança, por exemplo, não é? Não pode acontecer
isso? Com certeza.
E aí, como é que você vai provar que A não é igual a B, né?
Não, é exatamente isso. A pessoa se sujeita a inúmeras consequências que, como você mesma comentou, nem são vetadas pelo direito brasileiro, né? Então, a pessoa não querer devolver, eu já ouvi falar de casos em que queriam comprar, inclusive, o óvulo da mulher que iria, além de ser a doadora do óvulo, também seria a mulher que iria carregar, seria a barriga de aluguel, entre aspas, né? Então, anos depois, o que poderia vir a acontecer se essa pessoa quisesse voltar, né? É uma relação que é um vínculo que é existente ali entre o feto e a mulher, mesmo sendo um feto que foi gerado a partir de um óvulo de uma outra mulher, existe um vínculo entre essa mulher que está gerando esse bebê dentro da sua barriga, ela está alimentando esse bebê, ela começa a produzir leite, né? A gente sabe também da questão hormonal ao longo da gravidez, que se altera. Então, é muito delicado que as coisas aconteçam de forma irregular, né? E mais ainda, contrário ao que é determinado pela lei.
Agora, no caso, a pena, eu estou vendo aqui, que seria pena de 3 a 8 anos de prisão, né? Para caso de barriga de aluguel, além de multa. E essas penas são aplicáveis aos pais ou à mulher que gerou a criança ou a todo mundo junto e ainda ao profissional de saúde que fez o procedimento, não é isso?
Isso mesmo, porque nessa analogia que é feita com a lei de transplante de órgãos, você tem tanto o fato típico de comprar como o fato típico de vender, né? Então é mesmo aquela pessoa que compra como aquela pessoa que vende. E no caso do profissional que está no meio dessa transação, ele além de responder civilmente e penalmente, ele também vai responder administrativamente, porque ele vai estar violando uma resolução administrativa do Conselho Federal de Medicina.
Eu dei como exemplo assim, que nem não pode vender sangue, eu estava lembrando também que é bom a gente dizer que também não pode vender órgão algum, né? Às vezes se brinca falando assim, vou vender meu rim para comprar esse apartamento, mas não dá, viu gente? Nem que você queira, a lei não permite que a gente venda órgão algum, né, doutora Thaís?
Isso, e na mesma esteira, né, aí da reprodução assistida, também é bom enfatizar que não é possível você vender óvulo ou esperma, né? Então, no Brasil, você só pode fazer doação de gametas também.
Em outros países...
Então, não é possível vender.
Em outros países, ok, né? Mas no Brasil, não.
Isso, exato. Cada país que vai versar como que isso vai funcionar, né? Então, nos Estados Unidos, é possível a venda também de gametas, se eu não estou enganada. Inclusive, de acordo com um filósofo, Michael Sandel, ele afirma que o fenótipo mais procurado pelas mulheres nos bancos de espermas americanos são por homens brancos com mais de 1,80, cabelo e olho castanho. Lá nos Estados Unidos, esse é o fenótipo. Ah, e de nível universitário. Eles têm a maior busca lá, né, por doador de esperma, ou vendedor de esperma, né?
É aquela história, a pessoa quando vai procurar assim, vai querer o melhor, o que considera o melhor, né, o mais bonito, o mais inteligente, né, e por aí vai, mas nós não temos essa permissão legal para esse tipo de coisa, né, doutora Thaís?
O que cada um considera, né, o melhor, mais adequado, enfim. Também é muito comum que as mulheres que buscam espermas procurem doadores que tenham a aparência mais próximas a elas mesmas, né, também. Então, enfim, eu comentei da questão lá dos Estados Unidos, porque lá as pessoas conseguem ter mais acesso às características, não apenas físicas, mas de temperamento, de comportamento e até mesmo fotos da infância do doador de esperma. Uhum. Enquanto que aqui no Brasil a pessoa tem muito menos informações.
Muito bem. Eu vou agradecer a doutora Thaís Maia, que é advogada, presidente da Comissão de Bioética e Biodireito da Associação Brasileira de Advogados. Doutora Thaís, muito obrigada pelos esclarecimentos e fica então o alerta, né? Nem olhe para esses anúncios, porque é totalmente ilegal esse tipo de coisa de barriga de aluguel no nosso país. Obrigada, doutora Thaís, até outro dia.
Eu agradeço, até mais.